São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sexta-feira, 14 de maio de 2021, dia do PX e dia do segurado.
Essa edição 13.583 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Hortifruti Repolhão, direto do produtor para sua casa, na Jeremias Antiga Superia Iceberg.
O sol continua predominando, massa de ar seco também, o tempo segue firme e a temperatura em elevação moderada. Neste momento, os termômetros registram 22 graus e meio.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
Corte de jornada e salário já atinge 1,5 milhão de trabalhadores.
Americano ganha até cerveja para se vacinar.
Casos de Covid aumentam após relaxamento de restrições.
5 de 6 irmãos morrem de Covid em Santa Catarina.
MEC divulga datas do censo escolar.
A Prefeitura de Monte Alto paga hoje a primeira parcela do 13º para os servidores.
Empresários têm dificuldade de pagar imposto na pandemia.
Paulistão hoje tem 2 partidas.
Bragantino e Palmeiras.
São Paulo e Ferroviária.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. E continua a vacinação para as pessoas com 55 e 59 anos com comorbidades. A vacinação acontece no anfiteatro municipal, hoje, sexta-feira, começou às 8 e vai até às 17 horas. Até às 17 horas. Hoje é o dia da secretária da Saúde, a Iêquara estará aqui. Então, nós temos algumas perguntas para tirar dúvidas e nós vamos tirando dúvidas com a secretária da Saúde do nosso município.
O Instituto Butantan entregou mais 1,1 milhão doses da Coronavac ao Ministério da Saúde nesta sexta-feira e suspendeu completamente a produção da vacina contra a Covid-19 por falta de matéria-prima. O Instituto aguarda a liberação pelo governo chinês de um lote com 10 mil litros de ingrediente farmacêutico ativo, o equivalente a 18 milhões de doses, para então retomar a produção.
Hoje pela manhã nós recebemos a notícia do Celso Pisco, daquela loja lá,
Fora de hora.
Fora de hora, que fica na Nhonhô Livramento, próximo do antigo restaurante do Abril. Malandros adentraram ali pelo prédio do antigo restaurante do Abril e chegaram até na garagem da loja dele. Olha o que fizeram com a perua dele. Danificaram os vidros, tudo. Que vandalismo. Por que isso? Foram lá, acho que não encontraram nada, arrebentaram o veículo do rapaz, que é para ele poder trabalhar. Então é lamentável esses malandros que ficam fazendo isso. Agora, preciso ver se tem câmara de segurança lá também, para ver, para começar a identificar esses malandros. Fica aí tudo bem, tem direito. Quando a gente fala de muitos moradores de rua, claro que existe aquele que também é morador de rua, mas tem um bom comportamento e até boa educação. Tem outros que são mal educados, são violentos, querem para eles tudo, tudo isso daí. Agora, precisa descobrir quem é que está fazendo isso. Acabaram com o veículo do rapaz, que ele precisa para trabalhar. É lamentável.
Quatro suspeitos de roubo a banco em Morrinhos, na região sul de Goiás, morreram após confronto com a polícia militar na madrugada desta sexta-feira. Segundo a polícia militar, nenhum policial ficou ferido e os homens baleados foram encaminhados ao hospital municipal, mas não resistiram. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que um dos suspeitos quebra a porta da agência bancária e vai aos caixas eletrônicos. Os nomes dos criminosos não foram divulgados. De acordo com a polícia militar, os policiais viram os homens colocando explosivos por volta da 1h30 da madrugada em uma agência bancária da cidade. A polícia militar disse que 15 agentes participaram da ação e que os bandidos reagiram. Por isso houve o confronto no local e resultou nas mortes.
Ontem foi dia de Nossa Senhora de Fátima, mas a festa continua até domingo, lá no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Hoje nós tivemos missa já às 7 horas, teremos às 17 horas e teremos às 19 horas. Celebração do Sagrado com o Coração de Jesus. Após a parte religiosa, temos a parte social, na base do drive-thru. Você vai buscar churrasco, galinhada, canelone, nhoque, capelete, pizza, bebidas e doces. É só comprar o vale, você nem sai do carro. Sai lá, vai pegando tudo e leva o seu jantar. E até a parte social vai até domingo, na hora do almoço. À noite, funciona das 18 às 21 horas. E domingo, dia 16, nós teremos a segunda live da festa de Nossa Senhora de Fátima. A live de agradecimento e também leilão para você poder colaborar com aquela comunidade.
São 11 horas e 7 minutos.
Grande oportunidade. Lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Sabe em Água, é claro. Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas pra combinar com o prato principal. E concorre a prêmios toda semana e um super prêmio no final.
Linguiça Toscana Seara, quilo, R$15,90. Açúcar Cristal União, 5kg, R$12,90. Bramô Escol, pacote, 18 latas, 350ml, R$41,22. Molho tomate predileta tradicional, sachê, 340g, R$0,99. Achocolatado em pó, Todd, 800g, no Sabe Ganhe, R$9,98.
Tá combinado, receita de economia no Sabe em Água.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira, profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curvas de nível, barragens, arrancamento de palmares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem, rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99641-1575.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre contente.
40 anos da ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar. Na
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Ofertas desta sexta-feira: rosquinha de coco rancheiro 300 gramas 2,39. Suco de uva integral Aliança 1,5 litro, 9,99. Batata palito congelado mais batata 2 quilos, 14,90. Picanha bovina fatiada embalada a vácuo quilo 34,90.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
O Jornalismo da Cultura tem um zap exclusivo: 3242-5426. Anote e adicione.
3242-5426.
É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia: 3242-5426.
São 11 horas mais 11 minutos. Amanhã, aniversário de Monte Alto. Monte Alto comemora 140 anos. O comércio lojista de Monte Alto amanhã estará fechado. O comércio estará fechado amanhã. Então aproveita e fazer suas compras hoje. Claro que os supermercados têm horário especial. Alguns supermercados serão abertos amanhã também e no domingo, certo? Auxílio emergencial. Para quem nasceu em novembro, pode buscar grana hoje na Caixa Econômica Federal. Aquele auxílio emergencial para quem nasceu em novembro está sendo pago hoje. Quem nasceu em dezembro vai receber na segunda-feira a sua grana. Essa grana é paga na Caixa Econômica Federal. Nós estamos aqui também com a Escola do SESI, que hoje está realizando a campanha Doe Alimentos para arrecadação de alimentos na Escola do SESI, na base do drive-thru. Hoje começou às 8 horas e vai ter às 17 horas. Você passa com seu carro na portaria do SESI e deixa o seu alimento. Vamos colaborar.
E 5 de 6 irmãos morrem de Covid em Santa Catarina no intervalo de 39 dias. A Covid-19 tirou a vida de 5 de 6 irmãos em Ituporanga, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. As mortes se deram em intervalo de 39 dias entre o início de abril e de maio. O pai também morreu com a doença, portanto, 6 pessoas da família. Casos de muitas pessoas mortas na mesma família se reproduzem pelo país. Em Parintins, no Amazonas, foram 8 vítimas na família Almada. Também em outras regiões do país, esse tipo de situação também aconteceu, lamentavelmente, né, Moreira?
Nós falamos hoje pela manhã, na primeira edição, né? Nós temos que comemorar o aniversário de Monte Alto pelo seu progresso. Mas nesses 140 anos, Monte Alto mais perdeu ou ganhou indústrias no nosso município. E pela manhã as pessoas participaram, colocando aqui, né, algumas indústrias que nós ganhamos. Isso mesmo, aqui Firebrett, que é freios para moto, Podium, injetoras de alumínio, Prastec, freios para bicicleta, Fundição Prestes, a Kinelato, a Fundição BB, a Russo 14, a BMA, a Macopema, a Fugini, a Cepera, algumas indústrias que nós ganhamos, sim, todos esses anos aqui em Monte Alto. Mas perdemos tradicionais indústrias. Lembro vocês da Margot, da Peixe, da Crai, da Alma, da Indalma, da Cargill, da SIC, Reimax, a Lanfrede, Tropical Alimentos, a Nutremix, a Precisão Borracha, o Hermes Peloso, Produtos Tupinambá, a Fábrica de Tênis, a Demac Macharia, Café Peri, a Café Cidade Sonho também de Francisco Peloso, Torrefação, né? E Café de Francisco Peloso também.
A Café Flex. Peri tem ainda.
A Café Peri tem?
Café Peri tem.
Tem?
Café
e
Peri
João
tem.
Valente ainda?
Não sei o proprietário, mas a marca Cafeteria existe ainda.
Não sei, mas a torrefação existe? A
torrefação não.
Certo.
É.
A Doce Escola Trela, a Habibis, a Preenco. Algumas dessas indústrias que fecharam. Você sabe o nome de outras? Pode nos mandar. Monte Alto perdeu ou ganhou? Claro que Monte Alto perdeu. Várias indústrias tradicionais, sim. E perdeu bastante. Estamos falando de indústria. Nós estamos falando de comércio. Quantas lojas que já fecharam suas portas também. Outras acabaram abrindo. Nós tivemos também a perda de um clube tradicional, o Monte Alto Clube, no centro da cidade. Infelizmente, aquele espaço está lá ainda com mato. Era um clube, né, o cartão de visitas de Monte Alto, o nosso Monte Alto Clube.
Estamos falando das indústrias que fecharam as portas nos últimos tempos em Monte Alto e atualmente a preocupação agora é com restaurantes brasileiros. Até 66% dos restaurantes brasileiros estão à beira da falência. Após mais de um ano de pandemia do novo coronavírus, 71% dos bares e restaurantes do Brasil estão endividados. Por causa das dificuldades financeiras, 66% dos estabelecimentos afirmaram não ter mais recursos para funcionar em casos de novas quarentenas ou lockdowns e podem quebrar.
Olha, a senhora Sônia, ela trabalha na padaria Laranjeiras, ali da rua Rui Barbosa. Ela saiu da padaria e foi para o Veracruz. Nesse trajeto, ela perdeu uma sacola de máscaras, que ela vende, é produto para poder vender, para poder sobreviver. Ela acabou perdendo essa sacola com máscaras. Quem encontrou, por favor, entre em contato conosco. Vamos fazer uma boa ação. É material que ela faz e precisa vender para se manter a família também. Por favor, quem encontrou essa sacola com máscaras, entre em contato conosco, por favor.
Em duas semanas de vigência do programa que autorizou uma nova rodada de acordos para redução de jornada e salários ou suspensão de contratos, cerca de 1,5 milhão de trabalhadores foram atingidos pelos cortes. O balanço foi apresentado ontem pelo Ministério da Economia. Do número total, 638 mil acordos foram de suspensão de contrato. No caso das reduções, 458 mil dizem respeito a cortes de 70% nas jornadas e salários. Outros 293 mil reduziram em 50%, enquanto 152 mil tiveram redução de 25%.
Infelizmente, Monte Alto registrou mais um óbito por Covid. Uma senhora de 38 anos. Ela estava internada e faleceu na tarde do dia 12. Entrou no boletim de ontem, dia 13. Monte Alto já soma 115 óbitos. Monte Alto está com 16 pacientes na UTI. Tem um paciente de Jaboticabal, dois pacientes de Pitangueiras, um paciente de Viradouro e um paciente de Taquaritinga. Sobre vacinação, a Priscila explicou ontem. Ela, segunda-feira, estará aqui para falar novamente. Hoje, a secretária de saúde, se estiver aqui, a IECO, nós vamos ter algumas dúvidas também sobre a saúde. Estão perguntando sobre a segunda dose. Segunda dose não tem ainda nenhum comunicado. Se tiver, vai ser a semana que vem. Vamos ficar aguardando aqui, por favor. É só a gente ver, porque muitas vezes o município não segue o calendário do Estado. O Estado, muitas vezes, um dia antes ou um dia depois, o município, de acordo, quando recebe as doses, é que começa a fazer o calendário de vacinação. Monte Alto está com 357 pacientes em tratamento, 16 na UTI, 11 na enfermaria e 330 no isolamento domiciliar.
O governo federal anunciou ontem a sua adesão ao projeto para a construção do primeiro cabo submarino de fibra ótica que ligará a América do Sul, a Ásia e a Oceania. A transmissão de dados por cabos de fibra ótica é mais estável e veloz que a feita por cabos de cobre. Os cabos de fibra também são mais duradouros. O projeto é da estatal chilena Desarrollo, que tem buscado fazer aliança entre países e empresas interessadas. Além do Brasil, Argentina, Austrália e Nova Zelândia já aderiram ao projeto.
Você falou sobre o Café Peri, Paulo?
Sim.
O Café Peri fechou a torrefação aqui, sim.
Sim.
Parece que o Café Peri vem da cidade de Araçatuba.
Ah, pode, tá. A marca, né?
A marca, não, né? Teve a marca, não essa teve coisa. A marca. Mas aqui a torrefação...
Sim, ali, não existe.
Já fechou também. Mas ganhamos também outras indústrias. E assim vai. O que nós precisamos é ter aí mais um distrito industrial e atrair mais indústrias para o nosso município, para gerar mais empregos. E falando em emprego, você começa a dar oportunidade para os jovens. Jovens querem trabalhar, mas chega lá e fala assim, ah, mas tem que ter experiência. Se ele não tiver oportunidade, nunca vai adquirir experiência. Você tem o primeiro emprego. Fazer uma campanha do primeiro emprego, campanha do primeiro emprego para jovens que estão aí aptos para o mercado do trabalho. Mas eles mandam o currículo, fala com experiência. Onde você trabalhou? Em lugar nenhum. Eu quero meu primeiro trabalho. E muitos jovens estão aí precisando trabalhar e não está tendo oportunidade.
O Senado aprovou ontem por 58 votos a 6 um projeto que suspende aumento nos preços de medicamentos em 2021. A proposta apresentada pelo senador Lagier Martins altera uma lei de 2003 que regula o setor farmacêutico. O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados. A lei em vigor prevê que os reajustes de preços devem ocorrer anualmente. A proposta aprovada na quinta-feira ontem acrescenta a essa regra uma exceção para determinar que fica suspenso o ajuste anual de preços de medicamentos para o ano de 2021.
Mais uma vez, nós vamos pedir a colaboração da nossa população. Se você tem conhecimento que tem crianças que estão sendo espancadas, maus tratos, mal alimentada, porque os pais não estão nem aí, deixam. Muitas vezes não são nem os pais, é companheiro ou companheira dentro de casa que acaba espancando crianças. Vamos denunciar. Não tenha medo de denunciar. Só passar o endereço. Se você não quiser ligar para a guarda e nem para o conselho, pode nos ligar, pode mandar aqui. A gente mantém sigilo. Eu entro em contato com o conselho tutelar. Vai no endereço, na rua tal, tal, lá, que lá nós recebemos denúncia. O conselho vai lá verificar, a guarda municipal vai no local verificar a situação dessas crianças, porque as crianças estão sendo espancadas e as denúncias diminuíram. Por que que diminuíram? Porque as crianças, quando mudam o comportamento na escola, a professora percebe e acaba denunciando. Como as crianças estão em casa, não sabe. Leva uma surra lá, tal, machucado para lá, para cá, e ninguém fica sabendo, ninguém nota. Tem criança que fica de castigo o dia inteiro, tem criança que fica sem comer. Vamos denunciar, vamos ajudar a salvar as nossas crianças.
Amanhã, Monte Alto, 140 anos, né, Moreira? Aniversário da cidade. Anos. Tá. Hoje nós temos comemoração aqui na Rádio Cultura. Aliás, é um privilégio. Tem pessoas que comemoram uma vez só aniversário, outras comemoram duas vezes ao ano, né? Então, esse privilégio é seu. Não, Moreira, parabéns.
Graças a Deus. Eu estou completando, deixa eu ver, 146 anos.
Tá certo, então.
É duas vezes, não é?
É duas vezes.
É 146 anos. E eu quero aproveitar também, Paulo, mandar um abraço especial para o nosso amigo Toninho Cuca Fresca. Toninho Cuca Fresca, Toninho Fiorentin.
Sim.
Hoje é aniversário do Toninho, mas é o verdadeiro aniversário mesmo. Ele que passou por uma cirurgia, está se recuperando, está muito bem, está em casa, sem festa, mas vai aqui o nosso abraço pro Toninho Cuca Fresca. Parabéns pelo seu aniversário.
Parabéns para você, Moreira, parabéns pro Toninho. O técnico Tite divulgou a lista dos convocados. A seleção brasileira volta ativa depois de 6 meses para enfrentar equatorianos no dia 4 de junho em Porto Alegre e paraguaios dia 8 em Assunção pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Os convocados, então, vamos lá, goleiros: Alisson do Liverpool, Ederson do City, Everton do Palmeiras. Laterais: Dani Alves do São Paulo, Danilo de Juventus, Alexandre Juventus, Renan Lodi, Atlético de Madrid. Zagueiros: Éder Militão, Real Madrid, Lucas Veríssimo, Benfica, Marquinhos, PSG, Thiago Silva do Chelsea. Meias: Casimiro, Real Madrid, Douglas Luiz, Aston Villa, Everton Ribeiro do Flamengo, Fabinho, Liverpool, Fred, Manchester United, Lucas Paquetá do Lyon. Atacantes: Everton do Benfica, Firmino, Liverpool, Gabigol, Flamengo, Gabriel Jesus do City, Neymar do Lyon, Richarlison do Everton e Vinícius Júnior do Real Madrid. Essa é a convocação da seleção brasileira.
E eles ganham muito bem. Quem está ganhando nada são os jovens. Tem pais mandando aqui: Moreira, mesmo com experiência, meu filho com experiência, não consegue arrumar um emprego.
11:24.
Quebra o chuvaz, a sua cidade, a
Ofertas desta sexta-feira: rosquinha de coco rancheiro 300 gramas 2,39. Suco de uva integral aliança 1,5 litro, 9,99. Batata palito congelado mais batata 2 quilos, 14,90. Picanha bovina fatiada embalada a vácuo quilo 34,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira, profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curvas de nível, barragens, arrancamento de palmares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem, rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99641-1575.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre com bem.
40 anos da ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a ótica Tiago, veja pra...
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Savinhago, é claro. Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas pra combinar com o prato principal. E concorre a prêmios toda semana e um super prêmio no final.
Linguiça Toscana Seara, quilo, 15,90. Açúcar Cristal União, 5 quilos, 12,90. Bramô Escol, pacote, 18 latas, 350 ml, 41,22. Molho tomate, predileta tradicional, sachê, 340 gramas, 99 centavos. Achocolatado em pó, Toddy, 800 gramas, no Sabe Grain, 9,98.
Tá Combinado, receita de economia no Savinhago.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 99799-7392.
No plantão policial, captura de procurado foi na rua Hermínio Lanfredi, número 90, no Jardim Imperial. No dia de ontem, por volta das 8h30, um homem de 48 anos de idade, ele foi apresentado na delegacia de polícia em cumprimento ao mandado de prisão, regime aberto, expedido pela segunda vara da comarca local. Ele foi advertido das condições de cumprimento da pena. A outra ocorrência, a apreensão de adolescente, foi ontem à tarde. Esse é o quarto suspeito daquele homicídio do senhor Antenor Falquete, ocorrido no dia 21 de março deste ano. De acordo com as informações, o adolescente foi apresentado na delegacia de polícia em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela segunda vara da comarca local. Ele encaminhado à Fundação Casa Rio Pardo, no município de Ribeirão Preto, onde permanecerá à disposição da justiça. O adolescente de 15 anos de idade.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Cursos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor
coração.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 30 minutos. Já já nós vamos falar sobre a saúde, mas agora nós vamos falar sobre a programação do aniversário de 140 anos da nossa cidade sonho. Nós estamos recebendo o diretor de cultura, o Tiago Qualatrella, está aqui conosco. Tiago, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos. Bom dia, Eco. Bom dia a todo mundo. Um grande prazer estar aqui novamente falando um pouco dessa parte, dessas lives incríveis que estão acontecendo. Está tendo uma visibilidade muito bacana. A gente está muito feliz, João.
Certo. Bom, a programação começou dia 12, né?
Isso, João.
Como que foi aquela exposição de orquídeas?
João, teve uma repercussão muito legal, porque os expositores filmaram, mostraram essas orquídeas. E é bacana, porque tem um pessoal do grupo de orquidófilos, né, João? Que eles acompanham. E teve uma visibilidade tão boa quanto. É assim, lógico, se a gente tivesse podendo fazer a exposição, lógico que seria maravilhoso, mas não pode. Então, é aquela situação. É o modo como a gente conseguiu estar trazendo para o pessoal, para eles poderem estar vendo. E foi, dia 12, foi muito bacana. Já teve as escolas também, né, João? Junto com a participação da RECA e o pessoal da educação, que fizeram os vídeos também, que ficou incrível, já no dia 12, e foi muito bem.
E ontem?
Ontem a gente teve a live da Cia Magno, né, que era a contrapartida do projeto do PROAC que a gente está fazendo. Foi muito bom, teve um alcance gigantesco, várias pessoas comentando, várias pessoas elogiando muito. Os cantores arrebentaram, foram muito bem. E, de novo, teve mais 6 escolas que se apresentaram ontem, né? Então, tá sendo muito bacana, João. Tá sendo muito bacana.
O Luiz Felipe Nunes está mandando um abraço para todos aqui. Um abraço para você também.
Abraço.
O que nós teremos hoje de programação?
João, vamos lá. Hoje tem muito mais música. Hoje nós temos a live com o pessoal do conservatório, os professores, as aulas em conjunto, que estão arrebentando também. Mesmo nessa pandemia, a gente está provando que as aulas não pararam, que os alunos estão fazendo música sim, que o pessoal está estudando. E que é uma realidade, nós temos que fazer, nós não podemos parar, né? Então, para poder mostrar que isso está acontecendo, e o conservatório hoje vem mostrar esse recital. Então, a Gislaine, que é a diretora, ela que vai estar apresentando hoje junto com o pessoal da comunicação, o Felipe, o Thiago. Tá colocado, João, a partir das 8 horas, mas às vezes quando é umas 7h30, 15 para as 8, já está iniciando, porque tem abertura, tem as escolas que estão fazendo junto. Então a gente vai fazendo isso. Até ontem, João, você me perguntou, é bacana ressaltar, porque como nós estamos com horário até as 9 horas, que depois não pode passar, a gente faz o quê? Ontem mesmo eu estava apresentando, quando foi umas 20 para as 9, a gente apresentou todo o restante que faltava e deixamos rodar no automático. Então a pessoa não deixa de ver a live porque deu o horário. Como é online, a pessoa vai para casa, esse é o tempo que a gente tem também para chegar em casa. E é como está funcionando.
Respeitando o toque de recolher.
Respeitando o toque de recolher também. E hoje vai acontecer a mesma coisa. Se porventura, na hora da live do conservatório ainda não terminou por volta das 9, aí encerra ali, apresenta tudo o que tem que apresentar e já segue.
Bom, amanhã é 140 anos.
Amanhã...
Como vai ser a festa, a nossa festa em casa?
Amanhã é meio que uma maratona. A gente tem às 9 horas da manhã o hasteamento à bandeira. Aí depois já vai ter um vídeo que foi montado pelo pessoal da comunicação. Que é, vai tá falando um pouco dos prefeitos que já passaram, que a visita, né, aos túmulos, tá, para poder fazer uma homenagem próxima a eles. Depois, à tarde, tem uma visita, que é o Museu em Cena, que foi criado também pela gente ali, para a pessoa poder conhecer os museus nossos aqui, e ficou genial. Aí depois, no final da tarde, às 5 horas, a gente tem o show com a banda Doce Veneno, que também vai ser uma live para a pessoa poder curtir em casa, e aí para encerrar amanhã à noite, a gente tem a missa. No Senhor Bom Jesus.
Senhor Bom Jesus. Certo. Mas a programação continua até domingo, dia 16.
Isso, João. Aí, na realidade, no domingo, já repetindo, como a gente já falou algumas vezes aqui, a partir das 10 horas da manhã, nós temos uma carreata que vai ser toda gravada, que é o pessoal do Carrossauro. Então vai estar mostrando, explicando os modelos dos carros, o pessoal poder ver os carros antigos, e junto deles vai estar a banda Vitrola 33, que vai estar fazendo a parte da sonoplastia, essa parte musical do evento, que normalmente eles tinham ali na praça, né? Que tinha os shows acontecendo. Então, vai ter do mesmo jeito, mas tudo online. Isso às 10 horas da manhã. E para encerrar a tarde, tem um culto, né? Que é na Igreja Quadrangular, que aí é para encerrar realmente a nossa programação do aniversário da cidade.
Agora, eu fiquei sabendo que a própria população, os munícipes, estão participando, né?
Sim, então tá muito bacana. Tem sempre comentário, o pessoal elogiando, a gente vê o pessoal assistindo. E é legal, porque a gente vê que a gente está mostrando um trabalho que não daria para a gente estar fazendo realmente, né? Até aí que está aqui na minha frente, que eu falo, imagina falar para ela, olha, nós vamos fazer uma aglomeração, eu apanho dela aqui dentro.
Na hora. Já leva um puxão de orelha na hora aqui.
Mas não tem, né, gente? A gente tem que ter consciência.
Que hoje.
É, vai falar com a Lívia. Olha lá. Vai falar com a Lívia também. Então, eu acho assim, a gente tem que ter consciência. E outra coisa, João, deixando bem claro, que aí o pessoal voltou a perguntar de novo de desfile, da carreata, nós não temos desfile, tá? A prefeitura não está promovendo desfile. Vai ter a live, sim, do Carrossauros, eles vão passar com os carros, eles vão sair do local onde vai estar sendo filmado e vão ser dispersados. Não tem carreata, não vai passar, tá bom? Então, é só para deixar bem claro que é tudo por live, a pessoa se diverte em casa.
Bom, trabalhando bastante, você e sua equipe, né?
Graças a Deus, estamos fazendo.
Parabéns, viu?
Obrigado, João, obrigado.
E o merece 140 anos. E ó, e o munícipe é responsável pelo sucesso da nossa
com
querida
certeza.
Cidade de Sóis.
A gente faz isso, mas se não tiver ninguém para prestigiar, ninguém para assistir, não vai ter muita
sucesso para você.
Obrigado, João, obrigado, gente. Bom dia.
Nós estamos recebendo a secretária da Saúde, a IECO, que é uma tradição. Isso, pode sentar aqui perto de mim, que de vez em quando ela vai cutucando a gente aqui. A Lívia está aqui. Eu queria saber da Lívia. Lívia, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os ouvintes.
O que você tem para comunicar à nossa população?
Eu vim falar um pouquinho sobre o projeto do pós-Covid, o ambulatório pós-Covid, que a gente está trabalhando com o pessoal que passou pela doença e que ficou com, que a gente está apresentando aí bastante sequelas. Então nós estamos trabalhando em cima da recuperação total aí de todos esses pacientes.
Como vai ser esse trabalho pós-Covid?
Já está acontecendo já. A gente já está com pacientes em tratamento. Então o paciente vai até lá na fisioterapia mediante agendamento, liga antes, agenda. Aí ele vai passar por mim, eu vou fazer uma avaliação nele onde eu avalio tudo, ausculta pulmonar, oxímetro,
faz exame completo,
pressão, tudo. Então aí diante dessa avaliação eu vejo, bom, esse caso desse paciente, ele precisa passar pelo médico, porque ele, dependendo, tem muito paciente com muita taquicardia, pressão alta como consequência. Então a gente não pode começar um exercício com um paciente nesse estado.
Certo.
Então aí eu encaminho para o Dr. Joaquim, que é o médico que está sendo responsável pelo programa. Os pacientes que estão num meio termo ali, que precisam de uma recuperação respiratória, ou que precisam, eles têm bastante dor nas costas, dor nas pernas, então aí eles ficam ali na fisioterapia comigo até uma posterior liberação. E os pacientes que já estão bem, que às vezes é só uma questão de um condicionamento físico, a gente está encaminhando ali para os meninos da educação física que estão junto no projeto com a gente também.
Que é aqui na academia, no Turcão 1,
isso,
né?
Isso, isso. Então eu já estou com casos de paciente que chegou comigo a... 2, 3 semanas atrás, de andador, e agora a gente já tá jogando bola e eu já dei alta pro...
Que legal,
menina. Pra ir pra educação física. Então é um projeto assim, que tem retorno sim, porque são sequelas que a gente consegue reverter sim.
Tem recuperação.
Sim.
É. Parabéns pelo trabalho.
Obrigada.
Com você já também.
Tá
bom. Aí, Eco, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, ouvinte da cultura. Bom dia, Lívia, né?
Bom dia.
E parabéns a todos que estão fazendo a programação do aniversário, né? O Thiago já foi embora, mas foi muito bom. Aí eu gostaria de estar agradecendo sempre aos ouvintes e parece que virou tradição que toda sexta-feira eu tenho que estar aqui.
Fico esperando você.
Assim, nesse microfone. E hoje eu nem estava podendo vir, mas aí em respeito a todos que de repente estavam me esperando, eu resolvi vir e trazer a Lívia para estar falando desse ambulatório pós-Covid, que está sendo muito bom. E a gente, no final mesmo, para poder organizar, ficou concentrado na Lívia, na questão de toda a triagem. Mas tem pessoas indo direto procurando o João, o Felipe e o Mufa, né?
Não foi isso.
Mas aí, e quando eles percebem que precisa de uma nova reavaliação, encaminham para a Lívia, tá? Então, mas está sendo muito bom e eu estou muito contente com esse projeto, principalmente com o pessoal da educação física, porque é um projeto onde tem um começo, um meio e um fim. A gente consegue dar alta para o paciente realmente recuperado.
Certo.
Então está sendo muito bom.
Né? Para aproveitar, então, quero fazer aqui várias... As perguntas são quase as mesmas, para você dar uma resposta. Você tem novidade a respeito de segunda dose?
Bom, então vamos começar a falar sobre as vacinas, né? A Priscila acabou de me mandar, eu acabei de ver no grupo, que vai chegar a segunda dose da Coronavac do 63-64. Né? Estavam com dificuldade dessa segunda dose, mas já vai chegar. Provavelmente nós já vamos organizar essa vacinação e vai ser divulgado segunda-feira. Não sei se... porque confirmou agora que é para essa faixa etária. Então nós vamos buscar a vacina na segunda. Segunda-feira provavelmente já vai estar sendo divulgado o agendamento, onde vai ser e como nós vamos estar fazendo, tá? Então a segunda dose da Coronavac que estava faltando, que estava marcado para essa semana, segunda-feira provavelmente vamos estar buscando lá na Regional de Saúde.
Certo. O que mais sobre vacinação? A vacinação que continua hoje são as pessoas com 55, 59, mas que tenha comorbidade. É isso, né?
É. Então, assim, aí qual a outra grande novidade, né? Já chegou 1.800 doses para as pessoas de 50 a 54 anos com comorbidade. Então, semana que vem, nós já soltamos, né? Segunda-feira a Priscila vem aqui para falar mais sobre os horários, ela e a Valéria, né?
Certo.
Mas nós já soltamos, acho que provavelmente, os agendamentos para começar. Então, assim, é de 50 a 59 anos, tá certo? Então, todas as comorbidades de 50 a 59 anos, porque tem pessoas que não conseguiram vacinar nessa semana, né, até hoje.
Continua
a vacinação na próxima semana, tá
certo.
Bom? Então, vamos tentar fazer um esforço para tentar vacinar toda essa faixa etária. Outra novidade é que chegou a primeira dose da Coronavac para gestante, tá certo? Então, vai ser feita essa vacinação. E todo mundo que não recebeu a segunda dose, que por algum motivo não tomou a segunda dose das vacinas, procurar, por favor, a vigilância para deixar o nome. Outra coisa que eu estou pedindo ainda, que continue o cadastro das pessoas, dos profissionais autônomos que não tomaram vacina ainda, que vão lá, faça o cadastro, dos alunos que fazem medicina, enfermagem ou odonto, né, que estão fazendo estágio em unidades de saúde e não tomaram a vacina, por favor, fazer o cadastro. E eu vou pedir hoje, porque eu preciso ter esse levantamento dos professores de 45 anos mais que dão aulas de inglês, aula em outros tipos de professores, né, que não sejam os professores da rede oficiais, que eu tenho tido alguma procura. Eu não tenho levantamento dessa população, então eu preciso fazer esse cadastro. E se as pessoas não nos procurarem, nós nunca vamos saber dessa população. Outra coisa que eu gostaria de informar, que os professores que estavam dentro do cadastro, que já teve o QR Code confirmado e tudo mais, eu vou pedir hoje para a secretária da Educação me mandar um ofício, vou notificar a Divisão Regional de Saúde, para que a Divisão Regional de Saúde notifique a Secretaria da Educação. Porque eu queria deixar bem claro, e aí foi o que eu recebi de informação na Regional de Saúde ontem, é que a vacinação dos professores não passou pela saúde, não foi a Secretaria da Saúde quem organizou essa vacinação, foi direto a Secretaria do Estado da Educação. Então, nós não temos... nós não conseguimos, né, administrar essa questão de quem faltou, como que faltou, qual foi o critério usado. Tudo isso não passou pela Secretaria da Saúde. Eu estou tentando resolver dos nossos professores que estão com o QR Code aprovado e não receberam. E preciso também fazer o levantamento e o cadastro de todos os professores que estão nessa faixa etária, 45 anos mais, que não receberam a vacina, mas que também não estão na rede oficiais, mas são professores.
Certo.
Então, esse cadastro eu preciso para ver se eu negocio doses para essa categoria também.
Certo. Nós estamos nas etapas. Qual que é a próxima etapa agora para a vacina? Nós terminamos, foi 60, agora vem 59, 58, 57. Não tem ainda previsão para a vacina, a primeira dose, para o público em geral, a IECO.
Não, agora só estão vacinando as comorbidades, né? Então
isso.
Nós estamos com essa situação, só
certo.
Vacina de comorbidade. Mas está vindo 1.800 doses das comorbidades. Vamos acreditar que vai começar, depois que terminar as comorbidades, quem sabe, vai começar a baixar as faixas etárias das comorbidades, né? Para realmente poder estar vacinando. E esperamos que consigamos realmente vacinar toda uma população, tá
Sim.
certo? Agora, é importante lembrar sempre, né, que nós temos agora, tem o pessoal, síndrome de Down, essa semana nós vacinamos, os imunossuprimidos vacinamos essa semana, e a Priscila me deu a colinha aqui, né? Vacinamos as pessoas com deficiência permanente e as pessoas com comorbidade 55 a 59. E as pessoas transplantadas. Então, quem está nessas categorias e não foi vacinado, é para procurar as unidades, a vigilância, para realmente fazer o cadastro e tá sendo para receber a primeira dose da vacina.
Certo. Vamos tirando dúvidas aqui. Já faz dias que também a primeira dose da Covid, AstraZeneca, 20 dias. Ela pode tomar a vacina da gripe agora?
Pode.
Pode, né?
Então, a vacina
depois
da gripe, no mínimo 14 dias. O pessoal tem orientado para esperar 21 dias, né?
É.
Porque se no mínimo é 14, mínimo é mínimo. Então, 14 dias. Aí depois...
Tudo bem.
Aí é 20, 30, 40, né? Então, mas procurar as unidades de saúde próximas ao seu bairro, que é onde está fazendo H1N1.
A da gripe.
Mas leva a carteirinha da AstraZeneca ou da vacina contra a Covid para realmente comprovar que você está dentro do prazo para tomar a vacina.
Tem uma senhora aqui que ela reclamou que lá no, na carteirinha dela, a segunda dose seria para tomar aqui no Silvio Govone. Ela chegou no Silvio Govone e não tinha segunda dose. Não tem como avisar isso?
É, mas o que a gente tem feito na questão de organização, foi divulgado que não chegou a vacina da Coronavac para a segunda dose,
não
acho
chegou.
Que no início da semana.
Certo.
Então, e a gente tem utilizado, né, João Moreira, dentro da nossa organização, é que quando chega a dose e a gente vai fazer a vacinação, a gente divulga, tanto aqui no rádio, quanto na mídia
na
e tudo.
Social.
Se nós não divulgamos no rádio, não divulgamos na rede social, é porque a vacina não foi disponibilizada. E essa disponibilização de vacina não depende de nós. Depende do fluxo e de como a Secretaria do Estado da Saúde está recebendo do Ministério da Saúde e está distribuindo aos municípios.
Eu queria
deixar bem claro, a vacina sai do Ministério da Saúde, vem para a Secretaria Estadual de Saúde, que manda para a Regional de Ribeirão Preto, que distribui para os municípios. Esse é o caminho da vacina. Nós não temos nenhuma influência e não conseguimos mexer em nada disso. A gente só mexe com as vacinas que depois a gente recebe. E ainda temos que, obrigatoriamente, vacinar as faixas etárias para quem a gente recebeu, para depois negociar se tiver alguma sobra outras pessoas que possam ser vacinadas. Então, não depende da Secretaria da Saúde de Monte Alto. A única coisa que eu estou tentando e estou pedindo para o pessoal organizar é a questão do quem é a nossa demanda. Então, aqueles grupos que não foram contemplados, eu estou fazendo um cadastro para realmente eu saber quantos são, para depois estar brigando ou pedindo ou solicitando mais dose para essas faixas etárias.
certo?
Olha, no anfiteatro está tendo vacinação para as pessoas com 55 a 59 anos com comorbidades. A semana que vem é de 54, podemos falar até
é de 50 até 59.
Mesma coisa.
Mesma coisa.
Vai ser de 50, não sei, não começa na segunda, não. Segunda acho que começa a tirar as senhas. Deve começar na terça, será? De 50 a 54?
Olha, a comorbidade, eles vão fazer na segunda-feira, vai fazer das 15 às 17.
Das 15 às 17, já?
Já. Na terça, das 14 às 17, na quarta, das 8 às 17.
Então já pode ir tirando aquela senha,
tá,
vacina já e também online.
Porque nós vamos fazer a segunda dose dos 85 a 89 de manhã, tá?
Então já vem a segunda dose para 85
e vem
a 89.
A segunda dose dos 80 a 84, que é a AstraZeneca.
Ah, que bom, certo.
Tá certo? Então, vai ter tudo isso na segunda-feira. Então, segunda-feira começa, vai ser uma loucura. Porque, na verdade, a gente está ficando assim, tudo doido, né? Porque, assim, é segunda dose de faixa etária diferente, é lógico, a vacina AstraZeneca, graças a Deus, são a mesma, não precisamos separar as doses, né? Mas a gente recebeu a segunda dose para a população de 85 a 89, que vai ser feito na segunda e na terça, e a segunda dose para a população de 80 a 84, que vai ser feito na segunda e na terça, tá? E já recebemos, vamos receber na segunda-feira a Coronavac para 63 e 64, né?
Pronto.
Não, é 64, porque 63 não foi. Foi lembra?
64 só.
Faixa etária separada. 64 recebeu a Coronavac, 63 a AstraZeneca.
Agora explica novamente. Quem tomou a Coronavac vai tomar a segunda dose Coronavac.
Sim, senhor.
Quem tomou a AstraZeneca vai tomar a segunda dose
AstraZeneca.
Só que a Coronavac é bem mais rápida a segunda dose.
Isso.
A AstraZeneca faz menos 3 meses.
É, 84 a 120 dias, isso, como eu já falei aqui.
Certo.
Tá bom?
Naquele cartão que ela tomou a primeira dose, lá estava, né?
Está marcado a segunda dose.
E a vacina que ela tomou também.
Tá.
Que foi Coronavac ou a AstraZeneca.
Tá, com certeza.
Para não ter erro, não é isso?
Não, não tem.
Tá certo. Tá bem controlado, para não ter erro lá. Deixa eu ver mais aqui, ó. Algumas perguntas, né?
E vão fazer... Não tem mais dúvida, né?
Não tem. As pessoas com comorbidade que tenha dúvida, pode ligar na vigilância. É, se você, eu sou hipertenso, eu tomo remédio, eu posso ou não posso? Liga na vigilância. É o 3241-3343.
Tem,
porque lá eles
inclusive
já
no site do Vacinar Já, tem todos os critérios, as comorbidades, né? Mas a gente tem, se você quiser divulgar,
pode,
eu deixo aqui.
Divulga você já, quais são elas?
Então, tem as principais comorbidades são de doenças cardiovasculares, né? Que são aqui a insuficiência cardíaca, a hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndrome coronariana, valvopatia, microcardiopatias, hipericardiopatias, doença da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatia congênita no adulto e próteses valvulares e dispositivos cardíacos implantados. Aí, quem vai? Uma hipertensão simples, que toma só um medicamento, normalmente essa hipertensão não é uma comorbidade indicada. Normalmente precisa estar tomando 3 medicamentos, que alguém que for com uma receita médica precisaria ter 3 medicamentos, o CRM do médico que assinou essa receita, tá? E aí, o que que acontece? Tem muita gente que às vezes, não, mas eu não tenho, só tenho a receita. Pode ir com a receita? Tem que ir com a receita, mas tem que estar com o CRM e outros documentos que vão ser pedidos no dia. Agora, quem é diabético, é assim, é diabético, então ele já vai tomar, não precisa ter diabetes e outras doenças. Normalmente cardiovascular, se é hipertenso, precisaria ter mais alguma outra comorbidade. Tem as pneumopatias crônicas graves, né, que são aquelas pessoas que precisam usar uso de concentrador e tal, então essas pessoas estão. A hipertensão arterial resistente, a hipertensão arterial estágio 3, a hipertensão estágio 1 e 2 com lesão e órgão-alvo, a doença cérebrovascular, as pessoas que tiveram AVC, doença renal crônica, os imunossuprimidos, anemia falciforme, obesidade mórbida, cirrose hepática e HIV. Essas são as comorbidades. O que precisa? Quem também for acamado, por favor, faça o cadastro, né? Informe a unidade de saúde que nós vamos estar fazendo vacina, porque muitas pessoas acamadas têm essas comorbidades.
Certo. Tá? Então, para a gente simplificar também, pessoas que ainda não tomaram a primeira dose, não importa a idade, eles têm que tomar. O que deve fazer?
Não, pessoas que não tomaram a primeira dose.
Já passou
dose.
A etapa deles. Por exemplo, 69 anos, 70, que não tomaram a primeira dose.
Quem não tomou a primeira dose e está dentro da faixa etária de 60 anos acima,
isso.
Procura a unidade de saúde e deixa o seu nome e seu cadastro, tá bom?
Aí sim vai fazer o agendamento para ele tomar a primeira dose.
Provavelmente, porque nós, eu estou pedindo para todo mundo que está nessa situação, nós montamos uma ficha, né, lá para todo o cadastro. Então, assim, educador físico que não tomou a vacina, vai lá e preenche o cadastro. Médico veterinário que não tomou a vacina, vai preencher o cadastro. Essa semana, não tive tempo, mas semana que vem vou sentar junto com a vigilância para ver quantas doses sobrou dos profissionais de saúde para a gente poder estar vacinando aquelas pessoas que estão no cadastro.
Certo, aqui olha, minha mãe tomou AstraZeneca, a segunda dose está marcada para o dia 25. Será que até o dia 25 chega para a segunda dose? Para essa idade?
20 quantos anos?
É, 84 anos.
84? 80 ou 84 vai ser no dia 24 do 5 e no dia 25 do 5.
Então está certo.
Certo. Já está programado.
É AstraZeneca. Ser,
né? É AstraZeneca, já chegou.
Estou perguntando, de 50 a 54 anos para essa comorbidade, qual é a vacina? Coronavac ou AstraZeneca? AstraZeneca, né?
Veio AstraZeneca.
AstraZeneca. Para tirar algumas dúvidas aqui das pessoas.
Ah, vocês estão sabendo, né, que nós estamos com dificuldade do insumo para fabricação da Coronavac, né? Então, tem toda uma situação diplomática aí, complicado, e aí a gente só está, o Ministério da Saúde só está recebendo a AstraZeneca para poder estar distribuindo.
Certo. Onde pega a senha? A senha é online.
É, está sendo divulgado no site da prefeitura toda a questão da senha online, tá? Agora, quem não conseguir tirar a senha, já tem a opção de nós deixamos sempre duas pessoas lá para ajudar nesse agendamento.
Certo. O meu sogro tem 84 anos. A segunda dose é marcada para o dia 24.
24 e 25 pode...
Mas ele, essa mesmo, ele tomou a vacina AstraZeneca.
Uhum.
Essa daí, né? AstraZeneca deve ser. É isso que você falou agora há pouco.
24 e 25.
AstraZeneca. Ele vai tomar sim, no dia 24 ou dia 25?
22, 24 é uma segunda, 25 é uma terça-feira.
Mas
tá,
tem que fazer, tem que tirar
tem
a
que
senha.
Tem que fazer o agendamento.
Além, tá? E levar aquele da primeira dose também.
Principalmente.
Principalmente,
tá,
né?
Bom?
Olha, sempre... Na dúvida, liga na vigilância. Liga na vigilância lá. Porque nós temos várias perguntas aqui. Por exemplo, ó, eu trato com o doutor, eu sou diabética e teve tromboembolia.
Se você tiver com a receita, com o CRM do médico, de insulina, ou mesmo todo o tratamento diabético, pode procurar a unidade. Mas se o médico puder dar a declaração, é bem melhor, porque aí já coloca o CID, toda a declaração com o CID.
Certo. Deixa mais aqui, que eu tenho aqui, Paulo saiu. Coloca para mim aqui. Você tem novidade de 57, 59, 58, 57 anos a primeira dose? Não tem ainda?
Se não for com comorbidade, não tem nenhuma novidade não, tá bom?
Certo.
Então, o Ministério optou em estar vacinando as comorbidades dessa faixa etária. Provavelmente por ser uma faixa etária muito maior e não ter vacina para todos, né? Então aí a gente, e por ter já acabado de vacinar todos os idosos, né? Que é 60 anos acima. Mas eu gostaria só de deixar bem claro aqui, que mesmo tomando vacina, nós não estamos livres de pegar Covid, certo? Então, todas as medidas sanitárias que precisam continuar sendo feitas, que é o isolamento, que é a questão de usar máscara, que é a questão de usar álcool gel. E aí nós estamos ainda, porque toda a programação da comemoração do aniversário está sendo feita em live, as missas estão tendo que ser agendadas, não é uma coisa assim, livre, podemos aglomerar à vontade, não. E aí uma coisa que está me preocupando muito, 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 porque teve duas semanas, três semanas, assim, que estava muito mais tranquila. Eu estava vendo, assim, na região, os meus amigos, secretários de saúde dos outros municípios, não estavam ficando desesperados. Mas hoje, já começou, desde quinta-feira, né, quarta-feira, começou o desespero. Todo mundo, ó, estou sem medicamento para intubação. Todo mundo pedindo, pelo amor de Deus, vaga nas UTI, nas enfermarias. Todos os municípios com muita gente no pronto-socorro municipal aguardando vaga no CROSS. Então a situação não está tranquila e eu estou muito preocupada, porque nós tivemos um aumento considerável de número de atendimento, mas muito. Então nós estamos com um aumento considerável de atendimento na nossa ambulatório de queixa respiratória, está tendo um aumento do número de casos positivos para Covid, e lembrando sempre, e eu sempre falo aqui, quando começa a aumentar o número de casos positivos, nós vamos ter um aumento de número de casos graves, porque 11% fica grave. Pode ser mais, pode ser menos, mas fica. E aí, o que está acontecendo? Nós vamos ter uma hora que tem muita gente no pronto-socorro. Já teve essa semana que a gente não sabia o que fazer, porque o nosso pronto-socorro estava lotado. E eu estava assim, eu pedi muito para não acontecer, mas eu quase tive que usar a minha extensão lá no asilo que está lá aguardando, né, se for necessário usar. Mas não foi preciso, mas teve um dia lá que nós estávamos com muito caso aguardando. Então, outra coisa que eu queria deixar bem claro aqui, que teve um monte de questionamento, principalmente na semana passada, que as pessoas falam assim, mas aí a pessoa nem saiu de casa, como que pegou? Né? Então, o que que acontece? Eu quero deixar bem claro uma coisa aqui. O vírus, ele é muito mais inteligente que nós, né? Porque ele faz o quê? Ele deixa um monte de pessoas assintomáticas, certo? Então, tem pessoas que têm o vírus e não sente absolutamente nada. E está transmitindo, porque como não está sentindo nada, ela acha que não tem nada e aí as outras pessoas não se isolam dela. Tem aquelas pessoas que às vezes o sintoma é bem fraquinho, né? E não sente nada. E tem aquelas pessoas que eu falo que são sempre mais ou menos 11% que vão ficar grave, daqueles que vão ter a Covid, né? Então, esses que vão ficar grave, aqueles que vão ser entubados, quem entuba é aquele tal negócio, 80% vai acabar indo a óbito, né? Então, é muito difícil vencer o Covid a partir do momento que precisa de UTI. Então, o que nós precisamos realmente é tomar os cuidados sanitários, que é tudo isso que eu sempre estou aqui, toda sexta-feira. Eu acho que eu não posso deixar de vir aqui e falar, porque nós não estamos numa situação tranquila, não. Estamos ainda. E depende de cada um não pegar o Covid, tá?
Franca, então, a gente está com colapso. Franca. Batatais vai fechar tudo até supermercado.
Então, Batatais, eu sei porque a menina todo dia lá, secretária de saúde, eles estão sem medicamento, estão pedindo socorro porque não tem medicamento. Eu emprestei medicamento lá porque, graças a Deus, eu tinha um pouco aqui, a gente não vai faltar, viu, mas eu emprestei, eles vão devolver assim que eles comprarem. Mas o que que acontece? Outro dia ela falou, eu estou com 13 pessoas aqui no meu pronto-socorro aguardando vaga, porque o hospital não tinha vaga e a região não tinha vaga. Então, nós estamos numa situação que, assim, está tranquilo? Eu não falo que está tranquilo, porque, de repente, de uma hora para outra pode chegar. Onde eu estava com a minha sogra na Unimed de Jaboticabal, estava super tranquilo. De repente, quando eu estava indo embora, chegou assim. Muita gente com suspeita de Covid lá. Vim embora correndo com a minha sogra, lógico que eu não ia deixar ela lá, né? Mas na hora que eu cheguei não tinha nada, mas com a hora que eu saí estava assim, lotado, e não era o pronto-socorro municipal, não, era o pronto-socorro da Unimed, tá? Então, assim, está tudo lotado, tanto dos convênios quanto dos municipais.
Certo.
E outra coisa, se o seu parente está com Covid, está no nosso pronto-socorro, não tem vaga nos hospitais, nós estamos tentando. Não adianta ficar brigando, não adianta fazer escândalo, não adianta ligar para o vereador, não adianta ligar para todo mundo. Por quê? Porque o caso está sendo monitorado, está sendo assistido, nós estamos dando todo o suporte de vida para a pessoa ficar ali aguardando. Não tem como, nós ficamos brigando, brigando assim, que a gente fica ligando no cross, ficamos ligando na Santa Casa, ligamos nos nossos prestadores e a gente tem conseguido sim mandar alguns. Mas o que eu preciso deixar bem claro é que não adianta as pessoas ficarem desesperando, brigando com os médicos, brigando com que ninguém está fazendo nada, não. Está sendo feito tudo. O que nós temos é um colapso na região e não tem vaga em lugar nenhum. Eu estou falando isso desde o primeiro dia que eu vim aqui falar sobre Covid, tá certo? Então eu acho que ninguém pode alegar ignorância da situação, que na hora que pega o Covid, na hora que fica grave, na hora que chega no pronto-socorro, o risco realmente é esse.
Certo. Para encerrar, a quarta-feira teve vacinação para as pessoas com síndrome de Down, autistas. Não entro aqui nessa, não entrou nessa etapa.
Não, é só síndrome de Down mesmo.
Vai esperar uma próxima etapa, né?
É, vamos ver como vai ficar a classificação do autista, né?
O calendário não é feito pela Secretaria Municipal, não.
De jeito nenhum. Isso.
Vocês recebem de lá o calendário.
Uhum.
Muito obrigado, Aiko. Um bom final de semana para você.
Obrigada.
Bastante trabalho, viu?
Obrigada.
Você percebeu que você está ficando com o cabelo branco?
Ah, é. Agora o Moreira resolveu tirar o sarro de mim, né? Porque assim, a preocupação é tanta. Quando eu vim a primeira vez aqui no rádio, provavelmente eu estava com o cabelo mais escuro. Mas quando eu terminar esse mandato aqui, provavelmente eu vou estar com todo o cabelo branco. Porque olha, pensa numa preocupação que é uma Secretaria de Saúde igual a de Monte Alto, né?
É o amor que você tem pela
mas
posição.
Graças a Deus, assim, eu tenho uma equipe maravilhosa. Estou aqui em nome da Lívia, né, que está aqui junto comigo. Parabenizar toda a minha equipe, porque a Lívia realmente abraçou o pós-Covid junto com a gente, né? E está sendo feito um trabalho maravilhoso. E toda a equipe que está na Secretaria da Saúde está de parabéns. Graças a Deus, eu estou conseguindo realmente trabalhar na saúde, porque a gente tem uma equipe muito boa. E também todos os outros departamentos, e que eu dependo na prefeitura, quero agradecer muito, porque olha, não está sendo tranquilo e nem fácil trabalhar tudo isso que está acontecendo, principalmente com essa pandemia de Covid, né, que está acabando com todo mundo, tá? Obrigado, João. Obrigado, ouvinte da cultura, né? Semana que vem, se der tudo certo, eu vou estar aqui de novo. Espero ter notícias boas, mas eu não...
Segunda-feira vem a Priscila e a...
A Priscila e a Valéria vêm para falar mais sobre a vacinação.
Vacinação oriental, tá bom? E na dúvida, pode ligar agora lá para a Vigilância. 3241-3343. 3241-43...
Fala direito, João.
3241-3343. É esse?
Ah, não sei, acho que eu sei de quais são os telefones da prefeitura. 3241-3343
é o telefone da vigilância, sim, e nós voltamos já já.
Você precisa saber fazer. Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas.
O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Só Vem Água, é claro. Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas pra combinar com o prato principal. E concorre a prêmios toda semana e um super prêmio no final.
Linguiça Toscana Seara, quilo, R$15,90. Açúcar Cristal União, 5 quilos, R$12,90. Bramão Escol, pacote 18 latas, 350 ml, R$41,22. Molho tomate, prendileta tradicional, sachê, 340 gramas, R$0,99. Achocolatado em pó, atuado, 800 gramas, no Sabe Ganhe, R$9,98.
Tá Combinado, receita de economia no Só Vem Água.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão mole, exceto moído, quilo, R$33,99. Costelinha suína, quilo, R$19,99. Coxinha das asas de frango congeladas e temperadas, Nutribem, quilo, R$13,99. Extrato de tomate, salsarete, lata, 140 gramas, R$1,09. Achocolatado em pó, ovo maltine, flocos crocantes, fouche, 300 gramas, R$7,99. Sabonete Johnson, 80 gramas, R$1,49. Vinho tinto Colina Del Sole, 750 ml, R$9,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
São 12 horas, 13 minutos e 40 segundos, a hora da notícia, segunda edição. Agora os comentários de Alexandre Garcia.
Boa tarde. Vamos começar pela CPI, né? A CPI do vírus. Ontem, o presidente para a América Latina da Pfizer esclareceu as coisas normalmente, né? Embora os interrogadores tentassem pôr nas perguntas já as respostas. Mas ele deu as respostas não induzido pelos interrogadores. Vejam só que a Pfizer enviou uma carta de oferta, né? Foi um grande negócio, O Brasil já comprou 100 milhões de doses a 10 dólares cada uma e depois mais 100 milhões de doses por 12 dólares cada uma, o que dá em dólar 2 bilhões e 200 milhões de dólares, o que dá mais de 10 bilhões de reais. É muito, é um grande negócio, né? Então era interesse da Pfizer. A Pfizer se mobilizou para tentar mobilizar o governo brasileiro, mas, né, isso foi em agosto, setembro, outubro. Imagina que a Pfizer só entrou em fim de novembro na Anvisa. Então não tinha nenhum registro na Anvisa. E no próprio país de origem, a FDA, Estados Unidos, só deu autorização para a vacina da Pfizer no dia 11 de dezembro. Então, se o governo brasileiro fizesse a loucura de fechar um negócio com uma vacina que não existia e que não tinha registro nem no Brasil e muito menos nos Estados Unidos, certamente o governo brasileiro seria acusado de crime de responsabilidade, né? Então o governo brasileiro ficou esperando e agora fez os negócios, porque a Anvisa deu registro em 23 de fevereiro, né? E já temos aqui, em 19 de março foi fechado o primeiro contrato e agora já tem um segundo contrato para entregar um total de 200 milhões de doses da Pfizer. Então isso ficou esclarecido e a CPI tentou, por todos os meios, inventar conspirações ou falta de omissão do governo, mas foi tudo no devido tempo, né? Um passo de cada vez para evitar tropeçar. Na próxima semana vai ser primeiro dia, terça-feira, Ernesto Araújo. E a Advocacia Geral da União, ao ver o que foi aquela inquisição ibérica do Fábio Weingarten, entrou no Supremo pedindo que Pazuello seja respeitado como testemunha, né? Porque Fábio Weingarten foi desrespeitado, foi tratado como se fosse um criminoso que estava sob interrogatório policial. Ele chegou a me dizer que, sendo judeu, se sentia num campo de concentração. Eu corrigi e disse, olha, está mais é para a Inquisição medieval, em que o Torquemada exige que a pessoa dê a resposta que ele quer ouvir, porque se não der, chama o depoente de mentiroso e o ameaça com a fogueira da prisão, né? Aliás, ele ficou praticamente preso, porque aos gritos disseram que ele não saísse de lá, ficasse num quartinho, né, enquanto os senadores foram fazer um lanche. Uma coisa assim, foi um... E diante desse tratamento, o advogado-geral da União resolveu entrar com uma medida de proteção, né? Com base na Constituição, que ninguém é obrigado a criar prova para se incriminar. E Pazuello está respondendo a uma investigação no caso de Manaus, da falta de oxigênio. Então isso podia atrapalhar, essa é a alegação da AGU do governo brasileiro. Enquanto isso, né, muita gente pensou que Renan Calheiros queria ser relator para intimidar o presidente e talvez com isso fazer algum tipo de chantagem, alguma coisa. Mas o que se viu ontem em Alagoas cortou completamente essa possibilidade. O presidente foi lá para inaugurar uma etapa de um sertão alagoano de água, né? O trecho 3, bairros de habitação, né, de política habitacional, Oiticica 1 e 2, né, e foi recebido por uma imensa multidão que acabou gritando aquela frase, aquela palavra de ordem do senador Flávio Bolsonaro, que foi trending topics no primeiro dia, o tal de como é que um inocente vai receber voz de prisão de um vagabundo como Renan. E o povo lá em Alagoas gritava Renan vagabundo. Então isso deve ter fechado completamente as relações entre Bolsonaro e Renan depois desse episódio, né? E estava lá, é importante registrar, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ao lado do presidente, que deu declarações favoráveis ao voto comprovado, ao comprovante de voto, né? Isso é um passo importantíssimo para que a gente tenha certeza do nosso voto. Votemos na esquerda, na direita, no centro, em qualquer partido, temos que ter certeza que esse voto fica imune à fraude, Está cheio de gente especialista aí no mundo digital dizendo que não é difícil de fraudar esse sistema que temos aqui no Brasil. Bom, então, por hoje é isso. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É um zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426. Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão mole, exceto moído, quilo, R$ 33,99. Costelinha suína, quilo, R$ 19,99. Coxinha das asas de frango congeladas e temperadas Nutribem, quilo, R$ 13,99. Extrato de tomate, salsarete, lata, 140 gramas, R$ 1,09. Achocolatado em pó, ovo maltine, flocos crocantes, pouche, 300 gramas, R$ 7,99. Sabonete Johnson, 80 gramas, R$ 1,49. Vinho tinto Colina del Sol, 750 ml, R$ 9,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Sexta-feira, 14 de maio de 2021. Temperatura máxima de 25 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Cabo Angel, Cabo Morales e o Cabo J. Marcelo. Amigo motorista passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Na última quarta-feira, por volta das 9 horas, Josimar de Souza, de 45 anos, arrumou uma história triste pra gente contar aqui na cara do microfone.
Esta é a minha história.
Josimar, que estava com sangue nos olhos, foi até a casa da sua ex-mulher, Kátia Cristina Bainha Lopes, de 38 anos, uma jovem mulher na flor da idade, moradora na cidade de Arujá, na micro-região de Itaquaquecetuba. Josimar não aceitava o fim do casamento enrolado, com vários BOs registrados pela esposa. O casal estava separado havia 2 meses. Kátia informou o ex que já estava com outro homem. E que o outro homem é que é homem de verdade.
Vixe!
Josimar ficou furioso. Pense num galo ciscando no terreiro. Ele puxou o revólver e mandou chumbo na ex-mulher. Kátia saiu correndo. Uma filha dela de 13 anos tentou ajudar. Mãe e filha foram baleadas. Josimar entrou num Fiat Weekend na cor verde de Guarulhos e fugiu do local do crime. Uma testemunha
testemunha que estava por perto anotou as placas do automóvel e avisou a polícia militar. Todas as viaturas do estado de São Paulo passaram a patrulhar com vistas ao veículo. Na sequência, o resgate foi chamado e, devido à gravidade, Kátia foi encaminhada pelo helicóptero Águia da Polícia Militar ao Hospital das Clínicas, no centro da capital paulista. Mas não resistiu e entrou em óbito ao dar entrada no hospital. A garota de 13 anos também foi atingida de raspão. Ela foi encaminhada ao Hospital de Mogi das Cruzes. Aumente o volume do papagaio e preste atenção no resto da história.
Chacode a goiabeira, eu tô se escutando com as duas orelhas.
Ainda na quarta-feira, por volta das 13 horas e 30 minutos, Josimar já estava a 280 quilômetros do local do crime. Estava vazando em alta velocidade. Ele transitava pela SP-330, rodovia Anhanguera. Seguia no sentido capital interior pela pista norte. Quando chegou no quilômetro 306, em Ribeirão Preto, foi abordado pelo policiamento rodoviário que já estava esperando pela passagem do veículo que estava sendo rastreado. Ao vistoriar o veículo, os rodoviários localizaram um revólver calibre 38, municiado com 6 munições intactas, mais 5 munições deflagradas. Ou seja, usadas contra a mulher e a garota. Ele deu 5 tiros na esposa, queria matá-la e matou. Josimar foi grampeado, recebeu a presilha prateada, troféu de quem chega em último lugar na estrada desta vida. A ocorrência foi apresentada na central de flagrantes em Ribeirão Preto, onde o revólver foi apreendido para ser periciado. Josimar foi autuado em flagrante por homicídio e também por tentativa de homicídio contra a garota. Na sequência, ficou recolhido à disposição para audiência de custódia.
Ô, diabo, tudo ia tão bem, agora me danei.
Com a justiça não se brinca.
Cabeça que não pensa, o corpo padece. Os rodoviários Cabo Berce e Cabo Pimenta registraram a ocorrência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta sexta?
Zezé, nem tudo é feitiço ou macumba. Às vezes é só a lei do retorno. Quem planta abacaxi, colhe abacaxi. Aqui se faz, aqui se paga.
Bem feito!
Obrigado pela audiência. Se cuide. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas mais 28 minutos. Nós recebemos um comunicado aqui. Não deu tempo de falar enquanto a doutora Ieco estava aqui. A Mariusa, que é irmã do doutor Fran. Doutor Fran está internado com Covid. Mas ela fez questão de ligar para falar que ele já está tendo uma boa melhora, continua sedado ainda, mas ela quer agradecer de coração todos aqueles que estão fazendo oração para a recuperação do nosso amigo, Dr. Fran, ex-vereador, nosso amigo aqui, o Fran. Ele também vai escapar e vai sair dessa, vai vencer, se Deus quiser. e ela fez questão de agradecer a todos que estão orando para a recuperação do irmão, o Dr. Fran.
O Corinthians é atropelado pelo Peñarol, está eliminado.
O Corinthians está eliminado da Copa Sul-Americana. Em jogo que valia a sobrevivência na competição, o Timão não só perdeu para o Peñarol, como também foi goleado 4-0. Com a derrota, os uruguaios chegaram a 12 pontos e deixaram o Corinthians estacionado com 4. Como só o primeiro colocado de cada grupo avança, o time paulista não tem mais condições de alcançar o adversário. O técnico Wagner Mancini concorda com o torcedor que considera a campanha do time vergonhosa.
Eu concordo, sim. É lamentável a gente chegar numa situação dessa. A gente tem que levantar a cabeça, porque nós temos uma semifinal de Campeonato Paulista domingo. É triste, dói em todos nós. A gente lamenta muito. Sabe que o torcedor, nesse momento, ele está chateado e com razão, porque nós tínhamos esperanças ao longo da competição. Então, é óbvio que nós, dentro de uma chave onde só um se classifica, ficamos muito abaixo. Abaixo daquilo que poderia ser mostrado.
Já o Grêmio está numa situação bem diferente. Em Porto Alegre, o tricolor gaúcho fez 3-1 no Lanús e encaminhou a classificação. O técnico Thiago Nunes, que tem 100% de aproveitamento à frente do Grêmio, elogiou a atuação do time, que é o dono da melhor campanha da Sul-Americana.
Primeiro que é uma competição dura, uma competição que é difícil de jogar, uma competição internacional contra um adversário que tem tradição, é o atual vice-campeão, já conquistou em outro momento a própria Copa, tem uma história de final de Libertadores com o Grêmio em outros momentos, e a característica do jogo é um jogo de muita disputa, de muito duelo físico, né? Um jogo de muito comprometimento tático, de organização. A equipe conseguiu se equilibrar bem no campo, controlar a grande parte do jogo o adversário, quando conseguiu colocar a bola no chão, tirar da zona de pressão, conseguiu ter boas oportunidades. A equipe fez uma boa partida, estou satisfeito com todos, feliz com o grupo.
Pelo grupo B, o Bahia visitou o Guabirá na Bolívia e voltou para casa com a vitória e com a liderança da chave. Depois de fazer 1-0, o tricolor baiano chegou aos mesmos 8 pontos do Independiente da Argentina, mas leva vantagem no saldo de gols. Agência Rádio Web. Com informações da Copa Sul-Americana, Cadu Macri.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição. Amanhã.